Hoje é uma sessão especial que nós decidimos fazer essa sessão na direção de algumas mulheres, né? Vocês viram as meninas aqui entoando os cânticos, a Bia falando de generosidade, tem mais mulher para vir por aqui. E aí eu fiquei pensando, vou compartilhar uma mensagem não para mulheres, para a Igreja de Jesus, mas eu escolhi falar hoje sobre o encontro de Jesus com duas mulheres. E tem algumas passagens na Bíblia, não sei se vocês têm isso, umas passagens preferidas. Então, esta é uma das minhas passagens preferidas, das minhas queridinhas. Até porque o meu nome é inspirado nessa passagem. Quem não sabe, meu nome é Thalita. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir em Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 40. E hoje eu quero falar sobre graça. Lucas capítulo 8, versículo 40. Diz assim: no outro lado do lago, o povo recebeu Jesus de braços abertos, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, dirigente de uma sinagoga judaica, veio e caiu aos pés de Jesus, e pedindo-lhe que fosse à sua casa com ele, porque estava à morte a sua única filha, uma menina de 12 anos. Jesus foi com ele, abrindo o caminho no meio da multidão que o comprimia. Então, enquanto eles iam, veio uma mulher que queria ser curada, porque sofria de uma longa hemorragia havia 12 anos. Embora tivesse gasto tudo o que tinha com médicos, ela não tinha sido curada. Ela veio por trás e tocou na borda do seu manto, e no mesmo instante a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, são tantos os que se ajuntam em torno do Senhor. Mas Jesus lhe disse: alguém tocou em mim, porque eu senti que saiu virtude de mim. Então a mulher percebeu que Jesus já sabia e começou a tremer e caiu de joelhos diante dele, diante de todo o povo, e contou porque tinha tocado nele e como tinha sido curada na hora. Filha, disse Jesus, a tua fé curou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegou um mensageiro na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse a Jairo: a sua filha morreu, não adianta incomodar o mestre agora. Porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, disse a Jairo: não tenha medo, apenas confie em mim, ela será curada. Quando eles chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou entrar ninguém no quarto, a não ser Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente, se lamentando e chorando. Porém, ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Isso fez com que zombassem e rissem dele, porque todos sabiam que ela estava morta. Então Jesus a tomou pela mão e disse: Talita, cumi, que significa menina, levante-se. Naquele mesmo instante, a vida dela voltou e logo ficou em pé. Deem alguma coisa para ela comer, disse Jesus. E os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que eles não contassem a ninguém o que tivesse acontecido. Eu amo essa passagem e, para mim, o encontro de Jesus com a mulher e com a menina está propositalmente ligado por várias questões e fatores que eu quero discutir aqui com vocês. Eu amo essa passagem porque, para mim, ela é um retrato completo da graça. E o que é a graça, se não o favor imerecido de Deus, de um Deus que veio ao nosso encontro para nos resgatar de uma existência distante dele? Nessa história, a gente começa assistindo Jesus sendo oprimido por uma multidão, como era de costume. E eu digo que Jesus é o maior youtuber, instagramer, tiktoker que já existiu, porque não tinha nada disso, e ainda assim, por onde ele ia, tinha muita gente em volta. E de repente, Jesus sendo apertado, espremido por aquela multidão, um príncipe de uma sinagoga, uma pessoa importante vem ao encontro de Jesus pedindo ajuda. E qual era a ajuda que Jairo queria? A sua filha estava para morrer. Sua menininha, uma menina de apenas 12 anos. Uma menina que tinha vida pela frente, sonhos pela frente, coisas para realizar. E aquele homem desce do seu lugar de autoridade e se rende ao senhorio de Cristo. E reconhece que apenas Jesus poderia ajudá-lo. Seu poder não poderia ajudá-lo, seu dinheiro não poderia ajudá-lo. O amor que ele tinha por sua filha, nada poderia ajudá-lo. Ele precisava de Jesus. E diante de uma multidão, ele confessa isso. Vai para minha casa, vem me ajudar, eu preciso de você lá. E Jesus diz assim, eu vou. E Jesus está então indo apressado para a casa de Jairo, quando parece que interrompe a história, abre uma outra cortina e começa outra história. A história de uma mulher que há 12 anos, assim como a menina tinha 12 anos, há 12 anos sofria uma hemorragia que não cessava. Agora, o caso dessa mulher merece a nossa atenção, porque nós que somos mulheres sabemos, né? Aqueles dias são chatos, não são? Imagine durar 12 anos. Mas espera aí que vai ficar pior. Imagine durar 12 anos em uma sociedade onde quando você está nesse estado, você precisa se isolar. Você não pode conviver. Ela não podia ser tocada e ela não podia tocar ninguém. Porque no momento em que ela fosse tocada ou que ela tocasse alguém, aquela pessoa também seria considerada imunda como ela. Deixa eu te contar uma coisa, independente de você ser homem ou mulher, essa mulher representa eu e você. Uma geração imunda, uma geração que está isolada, uma geração que não encontrou Jesus. E essa mulher, diz a Bíblia, que ela tinha gastado tudo o que ela tinha. Todos os recursos. Eu fico imaginando, falavam para ela, tem um chá de não sei o que lá. Ela ia lá e pagava pelo chá e tomava. Tem uma curandeira não sei na onde. Ela ia lá na curandeira, eu preciso resolver isso. Até que chega um ponto que ela não tem mais o que fazer. Vocês se lembram daquela propaganda? Tem coisas que só Brastemp faz por você? Quem lembra desse comercial? Tem coisas que só Jesus faz por você. Não tem recurso em você que possa salvar a sua vida. Não tem nada que você possa fazer. Não tem riqueza, não tem resposta, não tem homem, não tem mulher que possa prover salvação para a sua alma. E aquela mulher ouviu falar desse Jesus e falou, peraí, eu tentei tudo, menos ele. Mas tinha um problema ali, um paradoxo. Ela não podia tocar em ninguém. E tinha só uma multidão em volta de Jesus. Para alcançar Jesus, ela ia ter que se arriscar. E eu acho que ela estava, tipo, para lá de Marrakech, né, 12 anos sangrando, e ela fala, quer saber? Vou pagar para ver. E ela se joga no chão e pensa assim, se eu pegar só no finzinho da roupa dele, tá bom. Se ele é tudo isso que estão dizendo, é suficiente. E, gente, eu imagino as coisas da Bíblia, né? Eu imagino que quando essa mulher se rastejou naquele chão, e tocou nas vestes de Jesus, ela levou um choque de 220 volts. Porque ninguém que toca em Jesus vai sair indiferente. Só que o mais incrível foi que Jesus sentiu que havia sido tocado. Mesmo estando apertado no meio de uma multidão. Mesmo que todo mundo estava ali querendo tirar uma selfie com Jesus. Mesmo que várias pessoas estavam ali querendo ficar mais prósperos por estarem perto de Jesus, aquela mulher tocou Jesus de uma forma que ninguém mais havia tocado. E quando ela toca Jesus, Jesus fala assim, epa, alguém me tocou. E Pedro fala assim, mestre, todo mundo. Está todo mundo aqui querendo alguma coisa sua. Está todo mundo aqui querendo, sabe, um minutinho de fama, levar uma vantagem, conseguir alguma coisa. Está todo mundo aqui achando que se der o dízimo vai se dar bem. Está todo mundo aqui fazendo um monte de coisa. Jesus fala, não, Pedro, não é esse toque. Saiu virtude de mim. Saiu vida de mim. Saiu poder de mim. Alguém me tocou. E aquela mulher treme de medo, porque ela fala, e agora? Se eu disser que foi eu, eu vou ser apedrejado, ele vai ser considerado imundo até amanhã à tarde. Mas pela primeira vez em 12 anos, aquela mulher foi chamada de alguém. Faziam 12 anos que ela era imunda. E Jesus estava já começando profeticamente a restaurá-la e dizer assim: você não é mais imunda, você é alguém. Eu te percebo, eu te vejo, eu te desejo. Eu permito que a minha vida flua para vocês. Vocês lembram que em outra passagem Jesus diz assim, ó: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então vocês acham que essa mulher roubou Jesus? Que ela extraiu alguma coisa de Jesus que Jesus não quisesse dar a ela? Ela só extraiu de Jesus aquilo que já estava liberado para ela: vida, poder e cura. Então ela se revela e ela diz assim: foi eu. E naquele momento Jesus fala assim: você está salva. Agora deixa eu contar para vocês os dois aspectos da graça que acontecem aqui. O primeiro é que Jesus te restaura por completo. O segundo é que isso não é um segredo, ele revela isso. Porque no momento em que Jesus revela, sabe o que acontece? Os homens, a sociedade, a geração não pode dizer mais: você é um imundo, você é uma imunda. E ele chama ela de filha. Uau! Filha! Você não é mais a imunda. Você é alguém que é o meu filho. Você é alguém que é a minha filha. Você é alguém com quem intencionalmente eu imparti a minha vida. Eu te desejo e do meu poder te dou. E aí, é incrível, né? Podia parar por aqui. Dá para ficar melhor? Dá. Chegam os mensageiros da casa de Jairo: Jesus, você perdeu tempo com essa mulher aí, parou para esse show, já era, a filha de Jairo morreu. Ó, Jairo, nem perturba mais o mestre, porque a sua filha morreu. E a torcida do Corinthians, do Flamengo e do Boca reuniram para falar o quê? Morreu, morreu. E Jesus fala assim: não morreu, está apenas dormindo. E é muito incrível o que acontece, porque Jesus vai à casa de Jairo, não vai apressado, vai tranquilo. E chega lá e ele fala assim: ó, multidão, lado de fora, porque o assunto aqui é mais íntimo. E ele chama para dentro da casa apenas Jairo, a mãe e os seus discípulos mais próximos. E ali ele dá uma palavra de vida e ressuscita aquela menina. Faz com que aquela menina se levante. E aquela menina de apenas 12 anos ganha a vida inteira pela frente para viver. Talita, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com outros dois aspectos da graça. Quando Jesus, que é quem vai ao seu encontro, cura suas feridas e os seus traumas. Quando Jesus, que é quem vai ao seu encontro, restaura os seus sonhos. E quando eu estava pensando na mensagem de hoje, o Espírito Santo me falava fortemente sobre infâncias perdidas. Pessoas que morreram lá na infância, porque não tiveram pai, porque não tiveram mãe, ou tiveram, mas não estava disponível para dar todo o amor, cuidado e proteção que uma criança espera ter e precisa ter. Pessoas que tiveram sua infância perdida por uma história de escassez, por preconceito, por abusos. Tantas coisas que fizeram a menina e o menino que existe dentro de você morrer. E de repente a torcida do lado de fora olha para a sua vida e fala assim: já era. Ah, você está indo na igreja agora, mas chegou tarde demais. Já morreu. Jesus estava tão ocupado cuidando de outras coisas, outros assuntos, outras pessoas. Isso na sua vida nunca vai ser resgatado. Você que queria ser alguma coisa quando crescer, você lembra disso? Às vezes quando a gente é criança, a gente quer ser uma coisa quando crescer. O dia que você sonhou em ter uma família, em cuidar de filhos, em ser feliz. E aí de repente sua vida foi passando, passando, e parece que tudo isso morreu e ficou para trás. A graça fala de um Jesus que vai até a sua casa. Ele vai ao seu encontro. Ele entra no seu quarto. Ele fecha a porta. E ele dá palavras de vida para você. E ele diz: levanta-se desse lugar. levante-se deste lugar de morte, de desesperança, de solidão. Ele não te expõe, percebe? É secreto, é íntimo, é profundo, é verdadeiro, é graça. Isso é a graça. E quando ele termina ali com aquela menina, sabe o que ele fala? Alimentem ela, cuidem dela, protejam ela, garantam que ela seja tudo aquilo que ela nasceu para ser, porque existe vida dentro dela, a minha vida, a mesma vida que ele impartiu com a mulher do fluxo de sangue, ele imparte com aquela menina. E não é porque ela era filha de um oficial, porque quem era o pai daquela mulher? Qual era o nome daquela mulher? Da onde veio? Que novela que ela faz? Para Jesus, você é a pessoa mais importante. E resgatar essas fases da sua vida fazem parte do processo de cura. Fazem parte do processo de restauração. Fazem parte do processo de reposicionamento aonde você sempre deveria estar. E sabe o que eu aprendo com a conexão dessas duas passagens? A primeira coisa que eu aprendo é que não dá para ter um toquezinho só de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, a filha, a mulher curada, pensou que ela ia pegar um pouquinho ali e tudo bem. E aí, quando ela toca em Jesus, ela pega tudo de Jesus. Você não vai conseguir ser superficial se você tiver, de fato, um encontro com Jesus. Não vai poder ser sobre um aspecto da sua vida. Ah, Jesus, vem aqui e resolve meu casamento. Não, Jesus, vem aqui e resolve as minhas emoções. Jesus, vem aqui e resolve minha vida profissional. Não, o que eu quero mesmo é que você me ajude com uma questão aqui financeira. Quero só um toquezinho. Você vai levar um choque de 220 volts. Você vai ser impactado por todo o poder e virtude de Jesus. Se você entender que Ele está vindo ao seu encontro. A segunda coisa que eu aprendo é que Ele não é indiferente ao seu toque. Ele ouve as suas orações. Aquelas que você faz no travesseiro e chora e ninguém vê. Aquelas que você não consegue sequer abrir a boca e balbuciar palavras, porque farão de dores tão profundas e tão antigas. E você pode pensar assim, ninguém sabe que eu estou sentindo isso, que eu estou passando por isso, que isso já aconteceu comigo. Você coloca uma máscara e sorri. Mas por dentro tem tanta dor. Mas existe um pai que não está indiferente à sua dor. Ele ouve as suas orações. Ele sente quando você o toca. E a terceira coisa que eu aprendo, e eu já falei sobre isso, mas não custa repetir, é que é Ele quem vai ao nosso encontro. Ele é intencional em nos restaurar. Jesus não foi surpreendido pelo toque daquela mulher. Ele só expôs o toque para que o processo de cura pudesse ser completo. Jesus não foi surpreendido pela notícia da morte daquela menina. Ele agiu no tempo certo. Ele não se atrasa. Ele é intencional em nos restaurar. E essas são coisas, verdades, que você deveria ter gravada nas tábuas do seu coração. Porque é o tipo de verdade que te salva no momento em que você se sente sozinha, perdido, desamparado, sozinho, sem saber para onde ir, sofrendo. Eu quero que você remeta a sua memória para a sua infância. E talvez tenha sido um período maravilhoso da sua vida. Talvez você tenha sido uma criança muito feliz, muito bem criada, em uma casa alegre, onde nada do que era essencial te faltou. E eu fico feliz por isso. Mas talvez, só talvez, a sua infância tenha trazido marcas até hoje na sua vida. Talvez algo em você esteja sangrando há muito mais do que 12 anos. E você já tentou de tudo para estancar essa hemorragia. E quem sabe as pessoas falam para você, que bobagem isso, larga isso para lá. Deixa isso para lá, não pensa mais isso. Passou. Mas você não sabe ainda como lidar exatamente com essa dor. Hoje Jesus vem ao seu encontro. Em um lugar secreto, privado. Apenas você e Ele. Porque Ele quer curar isso. Ele quer resolver isso. Se você recebe essa palavra no seu coração, fique em pé. Meninos, Patrick, please. O mesmo, tá? Que a gente estava cantando antes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que está em casa também. Coloque a sua mão em um campo do seu corpo que represente a sua dor. Eu acredito que Jesus vai trabalhar de uma forma muito específica hoje. Mas eu quero te dizer algo. No momento em que você entender que você extraiu virtude de Jesus, que algo em você foi curado, consertado, porque você entendeu que Jesus foi ao seu encontro, nós queremos te alimentar. Nós queremos cuidar de você. Então queremos que você nos procure depois, não só para testemunhar, mas para que a gente possa te alimentar, assim como Jesus orientou sobre a menina. Porque existem dores que você não precisa carregar sozinho. Você não precisa carregar sozinha. E a sessão dessa manhã é sobre isso. Para você entender que existe um Jesus que vai ao seu encontro. E o combustível desse movimento é a graça. Então você coloca a sua mão. Nós vamos cantar. Nós vamos orar. Nós vamos chamar a presença de Jesus que já está aqui. E você pode liberar com as suas próprias palavras. Não tem certo, não tem errado. O desejo do coração de entender que Ele está aqui, porque Ele está aqui. A necessidade da sua alma de ser curado, curada. Você pode falar das suas dores de infância para Ele. Ele conhece cada uma delas. Mas você pode entregar diante dEle. E a palavra dEle para você será: levante-se desse lugar. Aleluia.